As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Este é o alargado de notícias das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomares, esteve nos estúdios da ERC e confirmou que o atual Jardim de Infância Raul Lopes tem os dias contados, ou seja, o antigo edifício dará lugar a uma nova estrutura com redução das atuais 7 salas para 4 a 5, sendo que será incluída a valência de creche. Nesta altura ainda é prematuro apontar para datas, mas segundo o responsável pelo Poder da Educação é de acreditar que na primavera de 2023 já esteja concluído o projeto. O Cristóvão fez assim esta abordagem às obras que estão perspectivadas para o Conselho de Tomar com a EB Gualdim Paz e a secundária de Santa Maria do Olival já numa fase mais avançada, isto numa entrevista no âmbito do início do ano letivo em território navantino.
E neste momento aquilo que pretendemos, e já está iniciado, ainda que numa fase inicial, mas portanto já temos um projeto contratado, já temos uma equipa projetista a trabalhar, é realmente de... E aqui realmente não haverá uma reabilitação, não é possível reabilitar aquele edifício, estamos a falar basicamente de deitar abaixo e fazer de novo, fazer edifício para pré-escolar, para que naquele local e naquele conjunto, portanto, em como já referi, também está o primeiro ciclo e depois o segundo e o terceiro ciclo, portanto, haja oferta de pré-escolar, e que é também a oferta de pré-escolar que este agrupamento, o Agrupamento de Escolas Mundo Santa Maria, tem na cidade, mas que, eventualmente, é preciso, e esta é a parte que nunca é simples e que será sempre um pouco dolorosa, que reduza um pouco a sua capacidade, portanto, neste momento existem 7 turmas de jardim, não será possível manter 7 turmas de jardim, mas não é só possível, não é desejável. Eu sei que esta opinião pode ser controversa, mas a opinião do vereador da Educação, e francamente acho que a opinião de qualquer pessoa que se afasta um bocadinho é que não, ok, já reduzimos a relação às 9, mas mesmo assim não faz sentido ter um pré-escolar com 7 turmas. 4-5 para ser equilibrado e para ser sensato, mas pronto, isto ainda será um processo trabalhado, portanto haverá uma redução, mas também com essa redução e naquele projeto conseguirá-se ganhar outra valência que é muito necessária para a comunidade, portanto, que temos ainda em falta para a comunidade, que é a valência de creche. Portanto, nós não temos em Tomar, aliás, como a generalidade dos municípios não tem, uma valência de creche pública, mas independentemente de ser pública ou privada, Tomar não tem a resposta de creche suficiente para a necessidade existente. E não só para a necessidade existente, mas também para a necessidade que nós queremos alcançar, porque se para a existente já não existe, quanto mais quando nós achamos que queremos conseguir fixar famílias, casais jovens, que aqui se possam fixar, porque entretanto conseguiram um emprego ou porque lançaram o seu projeto. Assim, o que pretendemos ter o mais possível, eu diria, é razoável almejar isto, embora as equipas projetistas andem todas com muito trabalho, há 2 ou 3 anos desta parte, e portanto todas dilatem muito os prazos, mas eu diria que é razoável acharmos que até à primavera do próximo ano vamos ter o projeto pronto. Uhum. Quero acreditar nisso, e claro, entretanto temos que ir trabalhando nas questões do financiamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
De acordo com a informação meteorológica esperada para os próximos dias, a Proteção Civil alerta para a necessidade de serem adotadas medidas de autoproteção face aos perigos das primeiras chuvas. Assim, entre este domingo, dia 11, e a terça-feira, dia 13, é esperada a passagem de uma superfície frontal com a ocorrência de períodos de precipitação forte. Com a chegada das primeiras chuvas, são prováveis ocorrências como inundações causadas por acumulação de águas pluviais, por obstrução de sistemas de escoamento, infiltrações de água, situações de piso rodoviário escorregadio com formação de lençóis de água ou presença de óleos, ou arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, assim como o desprendimento de estruturas móveis que podem causar acidentes com veículos ou transeuntes na via pública. Deste modo, a Proteção Civil recomenda uma atitude proativa da população, nomeadamente assegurando a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais, dos quintais ou varandas e a limpeza de sarjetas, algerozes e caldeiras dos telhados de habitações. A verificação da funcionalidade dos sistemas de drenagem urbana é essencial, pelo que se recomenda assim a remoção de folhas caídas das árvores, areias e pedras que ali se depositaram previamente à época das chuvas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito de mais uma edição do Festival ao Alto, realizada no Alto de Santo António, em Abrantes, foi inaugurada, nesta sexta-feira, 9 de setembro, a exposição MAP das Pessoas, patente no Jardim do Mirador. A iniciativa visa homenagear agentes abrantinas. Trata-se de um projeto inserido no programa intermunicipal Caminhos Literários, como explicava na altura o presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.
Tem a ver com o projeto da comunidade intermunicipal, são os Caminhos Literários. Tem a ver com um projeto em concreto onde o município de Abrantes, Constância e Sardoal estão envolvidos em parceria. Isto tem a ver com fundos comunitários e onde procuramos em conjunto também valorizar os nossos. Estamos a falar do Boto Camões e Gil Vicente. E é isto, é a cultura associada ao espaço público, ao divertimento, ao lazer, ok? Portanto, estamos todos juntos, as juntas de freguesia, os concelhos, a comunidade intermunicipal, todos, a população, em conjunto a trabalhar. Depois aqui em concreto, esta exposição tem muito a ver com também gente jovem e de empresas que trabalham no nosso concelho, que estão no nosso concelho sediados, com muito talento, fazem coisas extraordinárias, e é também com eles e com esta vontade de olhar o futuro, com os jovens também, com a gente que cria, que faz coisas diferentes, que faz coisas bonitas, que faz coisas extraordinárias, porque de vez em quando se vê coisas nos outros lados, parece uma coisa absolutamente extraordinária, e às vezes não valorizamos aquilo que nós também fazemos muito bem, ok? E depois as pessoas que nos visitam dizem que nós temos coisas extraordinárias.
Carlos Bernardo, da empresa O Meu Escritório é Lá Fora e do Estúdio Tipografia, empresa instalada em Abrantes, abordou depois este projeto, onde as pessoas são o tema central.
A exposição, claramente, tinha que ter pessoas, porque achamos que as cidades, muito mais do que um castelo bonito, uma paisagem incrível, felizmente há muitas por outro lugar, mas o que faz Abrantes são as suas pessoas. Não queríamos pessoas que representassem, que fossem as pessoas que toda a gente já escolhe, e pensámos que se calhar devíamos escolher uma forma muito genuína de escolher as pessoas genialmente banais e quase incógnitas da cidade. E depois também, no meio deste pensamento ainda muito abstrato, queríamos homenagear Abrantes, cidade florida, sem ser da forma mais óbvia. Começo por aí, pela escolha da cianotipia como modelo de impressão. A cianotipia era um modelo de impressão utilizado pelos botânicos no século XIX, em que eles encontravam uma planta nunca antes vista e que a imprimiam na hora. Depois, como é que nós escolhemos as pessoas? E esta é a grande chave deste mapa das pessoas que foi construído. Ou seja, nós não quisemos escolher as pessoas pelo seu mérito, nós escolhemos uma pessoa e a partir daí essa pessoa escolhia a outra pessoa, 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 até chegarmos às 20 pessoas de Abrantes. Nós, por acaso, a primeira pessoa que nós escolhemos acabou por não ser possível estar neste quadro. Portanto, nós acabámos por não escolher nenhuma pessoa, porque essa primeira escolheu a primeira pessoa e a partir daí desenrolou-se. Com a única condicionante, ser do Conselho de Abrantes. E aí construímos este mapa de ligações, isto é quase aquele mapa daqueles quadros que nós vemos nos filmes do FBI, que se tem que encontrar o assassino e se liga aquelas coisas todas. Este é este mapa destas pessoas. E é muito interessante vocês depois verificarem nesta pequena legenda em cada uma delas, é que vão perceber porque é que a outra a escolheu. E são pelas razões mais banais como eu gostar de ti. E isso, acho que pouco há mais de bonito do que isso. Não foi para agradar ninguém, foi por essa razão.
A exposição resulta de um processo denominado cianotopia e que envolve a mistura de substâncias químicas e a exposição ao sol. Carolina Couto, um dos elementos do meu escritório, explicou depois o processo em causa.
Para pelos botânicos, sobretudo por uma fotógrafa chamada Anna Atkins, e foi ela que começou isto, para registar espécies de plantas, sobretudo plantas. E nós chegámos aqui e pensámos porque é que este processo fazia sentido para aqui. Era a relação que Abrantes tem com as flores, cidade florida, e que tal fazermos um herbário de Abrantes. Mas se esse herbário, em vez de ser de plantas, fosse de pessoas, porque são as pessoas que fazem Abrantes. Daí chegámos à cianotipia e o processo resulta basicamente da mistura de dois componentes físicos. Faz-se uma mistura, tem que ser tudo feito às escuras, o que é um processo muito curioso, porque depois tem que acontecer tudo o resto ao sol. Pode ser aplicado em qualquer superfície. Nós aqui decidimos o tecido, acho que também foi um bocadinho por esta coisa de estar pendurada à janela e ser uma coisa, um material também muito, muito, muito bonito para esta exposição que nós imaginávamos. E depois fazermos estas fotografias, elas têm de ser impressas a uma grande escala, em negativo, sem acetato, e dependendo dos raios, estávamos sempre muito dependentes do sol, dos raios UV que estavam nesse dia, uma fotografia podia demorar 5 minutos, como podia demorar uma hora e pouco. Dependia muito da quantidade de raios UV que nós tínhamos. E aí também se tornava este processo muito, muito imprevisível.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este fim de semana fica marcado pela realização do Círio de Nossa Senhora da Piedade, numa organização das paróquias Tomar e ainda da Comissão de Culto de Nossa Senhora da Piedade. O programa estende-se por sábado e domingo, sendo que o ponto alto está reservado precisamente para este domingo 11 de setembro, à altura em que haverá cortejo da Mata dos Sete Montes, com entrega do Círio na Praça da República e missa campal no recinto da Ermida, presidida pelo Bispo Emérito Dom Manuel Pelino. A ERTS antecipou a realização deste Círio junto do Padre Rui Trezo, que explicou o significado e simbolismo de Nossa Senhora da Piedade junto da comunidade tomarense.
Tem um simbolismo muito forte, até porque a capela Nossa Senhora da Piedade foi construída, remonta ao século XIV. Nós temos que ver que a capela Nossa Senhora da Piedade está entre a construção, portanto, porque a igreja matriz Santa Maria dos Olivais, século XIII, depois temos a igreja de São João, século XV, e temos a capela, século XIV. Portanto, só por aí nós vemos que as nossas raízes tomarenses também está esta ermida à Nossa Senhora da Piedade. Significa a forte devoção dos tomarenses, da nossa vigaria, do nosso concelho de Tomar, a este santuário. E simbologia bem disto, desde subirmos ao monte, é a escadaria que este santuário tem. É uma escadaria de 292 degraus, que também simboliza o quê? Esta peregrinação, esta fé, esta devoção a Maria, Nossa Querida Mãe, sob o tipo de Nossa Senhora da Piedade, as pessoas subiam nesta escadaria, porque ao chegar e ao entrar no coração de Maria, o coração de Maria leva-nos ao coração de Jesus. Eu costumo dizer que nós irmos à Nossa Senhora da Piedade, sobre aquele monte, encontramos Maria, através de Maria encontramos-nos. Ali respira-se esta verdadeira espiritualidade, a fé. Seja para crentes e não crentes, porque quem se dirige ali é um local de beleza sobre a nossa cidade, onde verdadeiramente nós ali encontramos, naqueles, durante a semana, momentos ali fortes de silêncio e de encontro connosco mesmo, ou de encontro com Maria, através de Maria, encontro com Cristo. E depois o Círio representa Jesus, representa a nossa fé, esta luz que nos ilumina. E a intuição desse amor que é Cristo, quem é que nos abre as portas do coração de Jesus? É, sem dúvida nenhuma, o coração de Maria. Por isso, Maria, Nossa Senhora da Piedade, esta imagem belíssima, que é aquela imagem que nós chamamos de Pietá, Maria que tem no seu colo o seu filho morto, é uma imagem muito forte, porque é assim que Maria acompanha-nos ao longo da nossa vida, e de forma muito especial naqueles momentos de sofrimento, e também diante da morte, que é aquele momento tremendo para as nossas vidas, e por isso Maria está sempre connosco em todos os momentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do sucesso em torno da organização da Elite Cup masculina, considerada como o melhor torneio de hóquei em patins do mundo, Tomar prepara-se para receber novo evento desta feita, a Elite Cup feminina. A partir deste sábado, medem forças no pavilhão municipal, Benfica Académico, 15 horas, e Sporting Caco, 19 horas, sendo que a final está reservada para domingo, a partir das 17 horas, depois da atribuição do terceiro e quarto lugar, às 10 da manhã. Importa referir que este torneio tem uma componente solidária associada a receitas provenientes da venda dos bilhetes, revertem na totalidade para a Associação dos Bombeiros de Tomar. Paulo Jorge, da Sigma Stars, entidade organizadora da Elite Cup, destacou essa premissa em entrevista à ERTS.
Aguardamos as expectativas das pessoas, a adesão das pessoas, que eu na semana passada fiz questão de referir, que seria muito importante. Seja para o hóquei feminino, seja para a parte em que os bilhetes são revertidos para os bombeiros, pronto, na verdade estamos um bocado expectantes o que é que poderá acontecer. Seria muito importante que houvesse uma boa adesão. E pronto, estamos na expectativa, porque na verdade é a primeira vez que organizamos um Elite Cup feminino. E pronto, fizemos questão logo após o Elite masculino entregarmos bilhetes aos bombeiros para que eles também pudessem vender e fazerem parte deste movimento que está a criar. E pronto, a informação que nos tem chegado é que estão a conseguir vender. Pronto, e nós obviamente ficamos felizes, até porque é bom que se diga que isto foi um desafio criado por parte da Associação Nacional de Clubes, juntamente com a Federação, no qual nós aderimos e tivemos esta ideia juntamente com a Câmara Municipal de Tomar, revertermos a receita para eles, na totalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Semana Europeia da Mobilidade, que tem este ano como tema central Melhores Ligações e como slogan Combina e Move-te, foi criada em 2002 durante a Semana Verde, em Bruxelas, constituindo-se como principal campanha da Comissão Europeia para a consciencialização dos atores urbanos sobre a mobilidade urbana sustentável, incentivando mudanças comportamentais em favor da mobilidade ativa, do transporte público e de outras soluções de transportes limpas e inteligentes. Paralelamente a este programa, de 16 a 22 de setembro, haverá ainda um conjunto de testes de trânsito, nomeadamente na Avenida Dr. João Martins de Azevedo e nas ruas Dr. Guimarães Amora, 1º de dezembro, entre fábricas Gouveia Pimenta, Rua da Corrente, Rua Direita de São Pedro, Rua dos Assis e o Largo General Barracho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A terceira sessão do roteiro Encode 2030, Capacitação Digital na Biblioteca Municipal de Tomar, prevista para 14 de setembro, foi adiada para data a anunciar. O evento será dedicado ao tema da sustentabilidade e deverá dar voz a iniciativas locais, mas também a projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal e que contam com o apoio da Encode 2030. O roteiro irá percorrer 25 locais de todo o país, focado numa multiplicidade de temas que vão desde a economia digital à igualdade de género ou ainda à inovação.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.